Repare-se na grande metáfora do primeiro livro da Bíblia que se chama Gênesis. Um chama-se Adão, outra chama-se Eva, que é a mãe dos viventes, e outra chama-se, é uma serpente, que é a deusa da fecundidade. Esse é o primeiro livro sobre sexualidade que se escreveu no mundo, foi o primeiro livro de Gênesis.
As pessoas chegam até nós com medo de não serem normais, de gostarem de qualquer coisa que não é normal, de sentirem qualquer coisa que não é normal. O que nós fazemos, a primeira coisa que nós fazemos é normalizar as experiências. E logo a seguir, o que fazemos é educar. Portanto, e há mesmo pessoas que não precisam sequer de intervenção psicoterapêutica.
Vamos falar de sexo, de sexualidade, de religião e de pessoas. O que é que nos molda o pensamento sexual e o que é que mudou nas últimas décadas? Ainda há quem pense que o ato sexual é só para fazer filhos? E a Igreja? Que caminho está a ser seguido pelo Papa Francisco? Estará a Igreja preparada para falar de celibato e de sexualidade? Isto é Psicologia, o podcast da Ordem dos Psicólogos, hoje com Leonor de Oliveira, é psicóloga, terapeuta sexual e investigadora, a desenvolver a tese sobre o aborrecimento sexual. Escreveu o livro É Normal?, onde procura dar resposta às inquietações relacionadas com a sexualidade. É uma edição Arena. Manuel Vilas Boas, jornalista, há 50 anos, especialista em assuntos religiosos, fundador da TSF Rádio Notícias, fez televisão, nomeadamente no programa 70 vezes 7, e é também padre. Há pouco mais de uma semana, o Papa Francisco gravou um documentário para a Disney em que respondia a perguntas dos jovens. Falou de sexo, de sexualidade, de masturbação, sem preconceitos ou tabus. E disse que o sexo é uma das coisas mais belas que Deus deu aos seres humanos. Padre Manuel Vilas Boas, como é que interpretas esta frase do Papa Francisco?
O Papa Francisco, pelo que ele é e porque ele representa, tendo uma tradição de 2000 anos, da chamada cultura judaico-cristã, o Papa Francisco só podia dizer isso, como ele diz bem, de todo o mundo criado, de toda a natureza, preocupou-se em escrever uma carta especial sobre a linguagem verde, sobre o mundo novo que a natureza meio morta já quer ressuscitar, e estamos em tempo de Páscoa. O Papa Francisco aceitou, aos 86 anos de idade, ele próprio, aceitou falar com a gente nova sobre estas coisas que foram, na Igreja Católica, uma palavra sexo a rimar com tabu. Sexo e tabu, curiosamente, têm as mesmas letras. Desde o ano zero, foi aí que a cultura católica, sobretudo a cultura cristã, se incluiu no mundo vivente. O Papa Francisco trouxe pela primeira vez, numa linguagem de Papa, que é o posto mais alto da hierarquia católica, conseguiu trazer uma discussão com os próprios, ou seja, com a gente mais nova, que tem isso como grande força de natureza. E ele veio tocar exatamente as palavras escondidas que estavam no comportamento moral católico. E eu distingo entre católico e cristão para poder sustentar a diferença entre protestantes, entre a moral protestante, doutrinariamente mais economicista, do que a moral católica mais sexista. Ou seja, uma moral que se preocupava fundamentalmente com o que era contra o sexo, aquilo que era e que existia como força de natureza e que devia ser modelada pelos preceitos da Igreja Católica. E isso, a Igreja Católica aqui neste caso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho é um prato suculento, forte, seguro e inovador. A Igreja é uma instituição humana, eu nunca a consideraria como instituição divina, para dizer que ela é fundamentalmente do lado dos homens e das mulheres. A Igreja não é uma instituição divina. A Igreja é uma comunidade de crentes que tem a sua vida e, por força da doutrina do fundador desta comunidade, que se chama Jesus Cristo, e hoje estamos a gravar esta nossa conversa em Sexta-feira Santa, o dia, de certo modo, o primeiro dia maior desta semana, maior da Semana Santa.
E já lá vamos, Manuel, voltar a pôr o foco na sexualidade e na Exatamente. Religião.
Era por aí que nós estávamos.
Exato. Deixa-me só fazer aqui uma ponte para a psicóloga Leonor de Oliveira para perguntar. Chegam muitas vezes ao consultório pessoas com alguma dificuldade nas relações sexuais por inibição ou castração religiosa?
Sim, certamente. A distinção que o Manuel estava a fazer é muito importante, porque nós todos temos crenças sexuais, funcionais, disfuncionais, e a Igreja produz e é um produto destas crenças, às vezes mais conservadoras, mas também é um produto, é humana, não é? Portanto, é muito difícil, não é necessariamente o grau de religiosidade de uma pessoa que vai prever este tipo de crenças ou mais disfunção sexual, mais dificuldades sexuais nas relações. Às vezes tem, estas crenças são relativamente independentes da religiosidade. Podem ser mais conservadoras, podem de facto ser veiculadas pela Igreja, mas há pessoas muito religiosas que vivem sexualidades muito plenas e completamente livres de disfunção, e há pessoas profundamente ateias que interiorizaram estas crenças, que nós às vezes podemos associar à religião, mas que são mais são um produto social e produzem, não é? Pronto, isto é sempre, é um ciclo, são sempre um produto e produzem conhecimento, produzem crenças, produzem mitos, muitas vezes, que podem ser danosos depois à fruição da sexualidade de forma saudável, de forma prazerosa. Isto está muito bem estudado e, aliás, muito estudado em Portugal. Nós temos um grande corpo de conhecimento a ser gerado em Portugal, especificamente sobre crenças sexuais disfuncionais, porque aqui no Porto o professor Pedro Nobre tem-se dedicado muito a esse tópico. Então Portugal até tem, seremos dos países que mais conhecimento produziu, e depois o conhecimento também influencia a sexualidade, não é? E incita e regula a sexualidade. Temos tabus, obviamente que há tabus da sexualidade, mas temos também um incitamento à sexualidade. E tudo isto, quer os tabus, quer o incitamento, visam a regulação do nosso comportamento, que às vezes serve-nos muito mal, não é? Serve-nos muito mal, e eu acho que é importante, de facto, termos consciência destas forças que têm impacto e influenciam a forma como vivemos a nossa sexualidade, mas não temos necessariamente de culpar a religião, pelo menos a minha perspectiva, e a investigação que tem mostrado é que não é de facto sequer o grau de religiosidade, é a internalização de uma série de crenças que podemos associar com a Igreja, em alguns casos, mas são crenças mais conservadoras, mas que não têm a ver com o nível de religiosidade, têm a ver com o nível de interiorização das crenças.
O ato sexual é para fazer filhos, disse o deputado do CDS, João Morgado, em abril de 1982, numa sessão do Parlamento, e que deu origem a um poema feito, exatamente, ainda sentada no Parlamento, Natália Correia, sobre o coito do Morgado. Deixamos essa leitura para o fim. Manuel, o ato sexual é para fazer filhos?
A Igreja Católica tem sobre isso uma moral que vem desde há muitos séculos. E ainda hoje, a Igreja não resolveu um problema grave, que é esse, que é da finalidade da sexualidade. A Igreja ainda se guarda numas portas muito fortes, ainda se guarda atrás de que a sexualidade é um ato, agora já diz que é um ato bom, o ato da sexualidade é um ato bom para criar a humanidade, para recriar a humanidade. A Igreja vai ter que mudar de sentido a própria moral, vai ter que perceber que esta máquina, e que o mundo mudou desde o dia em que foi descoberta a miniceia, e foi descoberto também, ao mesmo tempo, foi descoberto a capacidade de controlo da vida da mulher, do homem naturalmente, também, mas sobretudo o controlo. Quando o mundo encontrou o controlo da humanidade, foi uma revolução mundial que se estabeleceu. A partir daí, nós percebemos que podemos ter mais 10 milhões ou menos 10 milhões.
Está a falar da pílula, Manuel, é isso, da
Justamente.
pílula contraceptiva.
A pílula foi, de facto, a invenção mais fabulosa para além da invenção da escrita e sobretudo, do digital agora. Foi, de facto, das maiores revoluções a nível mundial e que, digamos, perturbou, no melhor sentido, perturbou o ritmo da própria vida, porque havia os medos. Há famílias que chegam ao termo da capacidade da mulher para gerar filhos. Eu conheço uma família cuja família se constitui por 21 filhos. Nós hoje que temos um ou às vezes menos um, raramente dois e quase nunca três, na verdade é que a coisa mudou e a Igreja vai ter que perceber que não pode mandar na sexualidade de ninguém. Eu que sou de uma origem mais ou menos rural, estou aqui para cima no Concelho de Barcelos, que é um lugar lindíssimo, de grande proposta de turismo, inclusive o turismo religioso. Por aqui acabaram as famílias enormes e há a dizer às vezes, e porque pertenço também a uma família numerosa, há às vezes a tristeza de não termos mais gente. Os sobrinhos começam a rarear, é uma aventura mais um, e de resto a vida foi ultracontrolada naquilo que se chama a propagação da espécie. A Igreja vai ter que acabar com essa linguagem toda que está toda banida, ou deve ser banida, dos conceitos científicos que a vida tem à volta dela mesma. A Igreja não tem nada que dar conselhos sobre o planeamento familiar. Isso é da responsabilidade das famílias, é da responsabilidade das pessoas e responsabilidade a quem a tem, a quem a deve ter. Porque eu sou sensível a isso. Repare, a Igreja foi a controladora das consciências. Eu vi escrito com mãos de gente do século XIX, consultei uma paróquia em Lisboa e vi um sinal, o nome da pessoa, o nome, a idade, a profissão, e à frente tinha desobriga. Fez ou não fez a desobriga. Portanto, a Igreja sabia se os seus crentes se confessavam uma vez cada ano. Também uma empresa que acha que as pessoas só se devem confessar uma vez cada ano, ou seja, só se devem encontrar consigo mesmas uma vez cada ano, também não vai longe, com certeza. Por isso, havia o controle absoluto físico escrito para a história de quem cumpria ou não cumpria, e isso era sinalizado publicamente, o que criou imensos traumas nas pessoas. As pessoas sabiam que estavam controladas por um Big Brother que se chamava Igreja Católica. E isso deixou marcas profundas até aos nossos dias. Há pessoas que nunca mais puseram os pés na confissão quando o padre lhe fez perguntas de caráter sexual. Porventura, os menos bem postos que alguém pode fazer a uma pessoa que ele desconhece, porque a situação do confessionário, que é uma espécie de ocultação dos dois seres que comunicam entre si, como é que esta Igreja pode permanecer como consciência crítica do mundo? Não pode. Não pode inserir-se e imiscuir-se às vezes em situações onde não deve estar. Um homem importante na Igreja Católica foi aquele homem que dizia que afinal nós andávamos a pensar mal acerca do universo. Ele rodava, ou quem é que rodava, o Sol ou era a Terra que rodava. Depois disso, a Igreja devia ter aprendido que com a ciência não se deve meter, que se meta com a liberdade de consciência que as pessoas devem ter de aceitarem, as pessoas aceitarem o progresso, o andamento do mundo, de tal maneira que as torne sempre mais felizes. E a sexualidade só pode ser uma equação de felicidade.
E já lá vamos a essa questão da reflexão da Igreja e da. Vamos dar ao celibato, não é, Manuel? Mas já lá vou. Diz a Leonor, no livro É Normal, que é por falta de educação sexual que não temos mãos a medir. Há uma iliteracia muito grande que domina a sexualidade, Leonor.
Sim, porque tu sabrás que a psicoterapia rege-se por uma série de parâmetros, mas em terapia sexual em particular, nós temos duas fases terapêuticas, que às vezes são mais do que suficientes. Nós nem entramos em terapia, porque a primeira fase do processo de uma pessoa que procura ajuda de um profissional de saúde em sexualidade é dar permissão, porque as pessoas chegam até nós com medo de não serem normais, de gostarem de qualquer coisa que não é normal, de sentirem qualquer coisa que não é normal. E o normal podemos discuti-lo filosoficamente, estatisticamente, do ponto de vista médico, etc. Normal como ausência de doença ou como fora da norma estatística, mas enfim, mesmo as pessoas que poderão estar fora da média ou ter experiência, vivências da sexualidade mais diversas, há muita diversidade, chegam-nos com esta preocupação. O que nós fazemos, a primeira coisa que nós fazemos é normalizar as experiências. E logo a seguir, o que fazemos é educar. Portanto, e há mesmo pessoas que não precisam sequer de intervenção psicoterapêutica. O que nós fazemos é educar, é explicar anatomia básica, é educar em relação aos papéis de género, em relação a como a rigidificação destes papéis depois pode interferir com o prazer, não é? Porque nós todos temos a tendência para seguir um guião heteronormativo. E as pessoas que fujam um bocadinho à norma, e isto são muitas pessoas, ficam sem guião, que por um lado é libertador, porque podem criar, têm um bocadinho mais de liberdade para criar a sua própria história, o seu próprio guião, sem esta preocupação, mas depois têm a preocupação de não ter nada, não têm uma estrutura. Estão livres de estrutura e presos por não ter estrutura, não é? São mais perdidos e perdidas.
E que isso não tem que ser um problema de disfunção sexual, um problema patológico da vida sexual, do comportamento sexual, portanto, nem é muitas vezes necessário sequer recorrer a estratégias médicas, não é?
Não, e a verdade é que a maior parte dos problemas sexuais não tem origem orgânica.
O cérebro manda muito.
O cérebro é o nosso maior órgão sexual, disso não há dúvida alguma. O Manuel há pouco falava da grande revolução sexual, eu diria que é a revolução sexual, que é a invenção da pílula pela Margaret Sanger, uma feminista, que conferiu um grau de mesmo emancipação verdadeira, libertação das mulheres e dos seus corpos. Mas há também outra revolução que ocorre no fim dos anos 90, eu acho que com um impacto bastante diferente e menos libertador, que é a invenção do Viagra, que também permitiu aos homens, às pessoas com pênis, terem controlo sobre a ereção, sendo que esta procura de controlo sobre a ereção é condicionada e é influenciada pela nossa visão da masculinidade. Que associamos aos homens, os homens que têm que estar sempre prontos para fazer sexo, que querem sempre fazer sexo e terão sempre ereção em todas as circunstâncias. Isto é obviamente não é verdade. E as questões de ereção, a não ser a partir de certa idade, têm quase sempre uma causa ansiosa, relacionada com a performance, com a novidade, etc. Portanto, em homens jovens é muito raro existirem causas orgânicas e mesmo quando entramos na meia-idade, etc. Não tem necessariamente que ser causas orgânicas. Quando as pessoas nunca tiveram problemas de ereção e passam a ter, é normalmente uma boa altura para procurar um médico, porque a perda de ereção pode ser um sintoma campainha de doença cardiovascular. E aí, de facto, estamos a falar de uma perturbação orgânica. Mas, no geral, não são orgânicas. A ejaculação rápida também não é orgânica. As questões de desejo raramente são orgânicas, têm a ver nos homens e nas mulheres, têm a ver com questões relacionais, às vezes têm a ver com estruturas de género um bocadinho mais, têm a ver com disparidades ao nível da carga doméstica, não é? Nós continuamos a cansar as mulheres em casa que ganharam o direito ao trabalho, mas que ao ganharem o direito ao trabalho só multiplicaram as horas que trabalham, então têm mais carga doméstica, mais cansaço, mais fadiga, depois têm também ao seu cargo muitas vezes a carga emocional, o trabalho emocional da relação, e tudo isto pesa ao nível do desejo, por exemplo.
O homem continua a ser aquele que ajuda. e não o que faz em
claro.
Casa.
O homem continua a ser aquele que ajuda, exatamente. E isto eu acho que eu considero que parece-me que ainda estamos um bocadinho longe de inverter. O que nós fizemos foi sobrecarregar as mulheres com mais carga laboral e não só, e ainda lhes dizer que têm que ser hipersexuais, não é? Porque parece que a sexualidade é também, de alguma forma, um fator de sucesso, não é? Nós também avaliamos, entrou para a dimensão avaliativa de nós próprios, não é? Também temos, relacionalmente, temos que fazer sexo com esta frequência e temos esta uma série de expectativas. E isto é um peso muito grande. E como vês, que não tem nada a ver com a religião, já que é disso também que falamos um pouco hoje. As pessoas pensam em educação sexual como falar sobre sexo. E eu diria que a maior parte da educação sexual não é falar do sexo em si, é falar de sexualidade em termos mais largos, é falar de pessoas, é falar de questões de género, é falar de violência, é falar. Não é só dar informação, é capacitar as pessoas para a assertividade, para a negociação de práticas, de sexo mais seguro. E por isso é que, de facto, nós temos mesmo, não temos mãos a medir, porque nós antes de entrarmos no processo terapêutico, se entrarmos, porque muitas vezes não é necessário, nós estamos a dar ferramentas básicas que não deveriam necessariamente ser os terapeutas a dar. Nós devíamos conseguir aceder a esta informação, com base na evidência científica, ser mais cedo nas nossas vidas. E é difícil implementar, mas as escolas têm feito um bom trabalho, mas mesmo assim não é transversal.
Mesmo assim, nós temos famílias que penalizam os filhos pelo facto de terem a oportunidade de aprenderem, de discutirem publicamente os problemas da sexualidade. Temos um caso aqui a norte, que é já um caso de ia dizer, de grande valor histórico, porque marca uma realidade que foi constante durante séculos, e que, infelizmente, há barreiras colocadas aqui mais a norte, que é historicamente mais conservador, mais guardador das tradições, e está, de facto, agora por um processo que eu considero ultrapassado, quer dizer, é um pensamento retrógrado, um pensamento que não tem capacidade de resistência ao avanço natural do mundo. Impedir os filhos de uma sadia, de uma aberta discussão sobre estes problemas, porque estes problemas não podem ser exceção. Estes problemas têm que ser normais. A educação sexual tem que ser uma educação exatamente igual à outra educação que nós recebemos. A escola é o grande meio de conhecimento e a sexualidade é também um conhecimento em todos os sentidos. Há momentos, quase a brincar, se dizia que o cérebro é o maior órgão sexual que nós temos no nosso corpo. Se nós não temos conhecimento avançado sobre isto mesmo, podemos ser, e as crianças podem ser surpreendidas por comportamentos anómalos nas suas próprias vidas, e até de inverterem posições sobre a própria sexualidade sem ser absolutamente necessário. Também a liberdade para a educação sexual.
Padre Manuel Vilas Boas, agora apelo mesmo o padre, também faz essa pedagogia, também chegam pedidos em que é preciso o padre Manuel Vilas Boas educar para a saúde, tendo agora na mesma o chapéu da sexualidade.
Claro, sim, repara, só pode haver comunicação entre duas pessoas quando há confiança, quando há capacidade de comunicação em liberdade, quer de quem ouve, quer de quem pronuncia, quer quem diz, quer quem aprende. E nós aprendemos todos os dias. E sobre estas coisas há sempre surpresas no conhecimento que nós temos da própria imprevisibilidade da sexualidade, que é, e a dizer, utilizando uma expressão no melhor sentido, é uma espécie de animal que tem que ser bem educado na totalidade da palavra, bem educado, ou seja, tem que ser conhecido nas suas capacidades, nas suas grandes realidades que enfrenta, sobretudo na diversidade. Nós somos todos diferentes, somos todos um selo de identidade que é único no mundo. Somos tantos milhões e até trilhões, e não sabemos como somos tão diferentes uns dos outros. E estas expressões e da sexualidade, que é uma área de extrema sensibilidade ao mesmo tempo, pela sua própria natureza, se não há abertura, se não há aproximação com as pessoas, se não há confiança. Por exemplo, neste momento a Igreja Católica está a passar dos momentos mais complexos da sua existência, talvez mais complexo do que aconteceu com Galileu, mais complexo do que aconteceu com os protestantes que se retiraram da convivência com os católicos, talvez mais intensamente do que aconteceu no século XI com os ortodoxos, que hoje estão em grande evidência por causa da guerra da Ucrânia. Se a Igreja não foi capaz de resolver um problema de grande intimidade que se chama, em tragédia humana, os abusos sexuais no clero, isso só significa que a sexualidade no clero, e sobretudo a não sexualidade pela existência do celibato, só pode produzir comportamentos anormais. O celibato, na minha opinião, e sei que não sou acompanhado por muitos psiquiatras e psicólogos e médicos, não sou acompanhado, mas eu estou convencido que os abusos sexuais do clero têm a ver com a monstruosidade da educação que se dava nos seminários sobre sexualidade. Criaram pessoas tímidas, criaram pessoas com vulnerabilidades grandes e que, ao possuírem um poder que vem de fora, que se chama clericalismo, ao terem a capacidade de penetrar dentro das consciências através da confissão, de controlar a natalidade através da confissão, que é verdade. O parco sabia quando é que ia nascer a criança 9 meses depois. Portanto, sabia tudo da intimidade das pessoas. E era, porventura, o que mais segredos guardava. E ganhou uma capacidade moral de dominar, de estar presente constantemente. E vem depois aquela tragédia, que eu considero uma tragédia do cristianismo, aí o pecado. Quem inventou o pecado devia, não por causa dos pecados, devia ir para o inferno, explicando. Houve alguém que inventou o inferno, aliás, repare-se na grande metáfora do primeiro livro da Bíblia que se chama Gênesis. Há ali três artistas fundamentais. Um chama-se Adão, outra chama-se Eva, que é a mãe dos viventes, e outra chama-se, é uma serpente, que é a deusa da fecundidade. São aqueles três artistas, com um quarto artista que se chama Deus, que anda por ali a observar os comportamentos deles. Esse é o primeiro livro sobre sexualidade que se escreveu no mundo, foi o primeiro livro de Gênesis, sobre sexualidade. Como é que a matreira da mulher vai dar cabo do palerma do Adão, que se deixa levar, isto é a linguagem eminentemente machista, só a Bíblia tem uma linguagem eminentemente machista, porque não pode ter outra, faz parte da cultura do seu próprio termo, do seu próprio, da sua própria existência. Aquela história é a primeira história sobre sexualidade, o primeiro conto sobre sexualidade e sobre a chamada criação do mundo. Foi com um bocado de barro que Deus fez o Adão, depois tira-lhe uma costela para fazer a mulher, portanto uma dependente do homem, né? Isto é do pior que possa existir, porque hoje as leituras feministas evidentemente que odeiam este livro, só podem odiar pelos comportamentos que ele revela, e depois aquela desgraçada da serpente que nós ainda hoje a conhecemos, foi proclamada como uma desgraçada que vai andar todo o tempo a rastejar. Portanto, há alguém que manda, que é, curiosamente, é a mulher que manda, e manda no marido, curiosamente, e é o marido que se deixa levar pela matreirice da mulher, que é uma coisa fantástica como metáfora, evidentemente. Ainda bem que o mundo não foi feito de barro, ainda bem que o mundo foi feito de pessoas, de gente, de sensibilidade, de sentimentos. Tudo isso é que é o mundo, tudo isso é que são as pessoas, tudo isso é que é a Terra. Portanto, não andemos noutro mundo, nem muito menos na Lua, para podermos resolver estes problemas.
este mito original, esta fantasia, esta história, tem depois imenso impacto na forma como olhamos para a sexualidade no geral. De facto, a nossa visão sobre as mulheres que são tentadoras e matreiras, e as mulheres culpabilizamos por uma decisão que não foi dela, não é? Há uma escolha. A mim fez-me mal pensar nas questões da violência quando nós continuamos a culpabilizar as mulheres por usarem a mini saia ou o que quer que seja, quando muitas vezes nem sequer é o caso, de atos sexuais que, no fundo, quer dizer, vêm de uma intenção de outra pessoa e nós conseguimos desviar a culpabilidade. E é desta forma que uma religião, que não, e neste caso é religião escrita pelas pessoas, não é? Ou seja, que é um sintoma do tempo, mas um sintoma da nossa existência, como depois informa a forma como nós vivemos a sexualidade e como olhamos para a sexualidade dos outros e como a incitamos e como a tentamos controlar. E tem tudo a ver com o poder, não é? Eu acho que as questões do poder, nós podemos falar da Igreja como instituição de poder, que tem poder sobre as pessoas e como é informada pelos poderes da estrutura maior, a política, a social, etc. Mas isto era só um apontamento, porque me fez pensar nas questões da violência e como ainda está nos nossos discursos, e continuará a estar nos nossos discursos, este desvio, esta atribuição de culpa, às vezes de atos que não são da própria pessoa, neste caso da mulher.
Leonor, sexo continua a ser poder, não só agora deixamos a religião, não só pelas questões que falámos da religiosidade, mas também marketing, publicidade, e muitas vezes a mulher é tida como o objeto sexual. Está a mudar alguma coisa? Já se vai apreciando muitos anúncios em que o homem também é um símbolo sexual?
Sim, mas as sanções caem sempre, continuam a cair sobre as mulheres. Portanto, isto é. Uma vez alguém me perguntou onde é que está a barreira entre a objetificação e o empoderamento. Quando é que a sexualização de um corpo, de uma pessoa, quando é que é empoderamento e quando é que é objetificação? Porque nós vamos falar de auto-objetificação, não é? Nós falámos de crenças no início e acho que agora podemos voltar um pouco a essa noção também. Nós interiorizamos, e as mulheres em particular, se bem que claro que também já começa a haver uma série de pressões sobre os homens e sobre os seus corpos, mas as mulheres continuam a ser mulheres de objeto. E as pessoas com todo o tipo de corpos têm mostrado cada vez mais os seus corpos como forma de empoderamento nas redes sociais, por exemplo. Mas, de facto, é difícil perceber quando é que estamos a falar de objetificação, neste caso, auto-objetificação, e quando é que estamos a falar de liberdade e de empoderamento. E tem tudo a ver com os olhos. Quem é que nos está a observar? Somos nós que estamos a olhar para os outros quando nos despimos ou quando mostramos os nossos corpos? São os outros que estão a olhar para nós? É uma questão muito complexa. E que depois tem impacto também na forma como vivemos a sexualidade, porque há uma série de questões relacionadas com a autoestima corporal, por exemplo, com a distração cognitiva que ocorre durante as relações sexuais, com preocupações com o corpo, com a imagem, que são mais frequentes nas mulheres, mas que também ocorrem nos homens. E que tem impacto depois ao nível da resposta, da capacidade de produzir excitação, de sentir desejo, de responder sexualmente a estímulo. E sim, isto está entrelaçado com as questões de poder, isto será sempre, porque as mulheres no geral estão numa posição desempoderada e nós reproduzimos este tipo de estrutura desempoderada nas nossas relações interpessoais e na sexualidade em particular. E é por isso que o consentimento existe, não é? Não existiria consentimento, não teríamos que discutir consentimento e negociar consentimento se as pessoas tivessem igualdade ao nível do poder. O consentimento é um mecanismo, é uma ferramenta para proteger as pessoas com menos poder. Não estou a dizer que isto seja assim em todas as circunstâncias, mas no geral é isto que acontece. E mesmo que não aconteça, nós interiorizamos isto e nós sentimos-nos sem poder, não é? As mulheres crescem a sentir que têm que se proteger. São elas que negam ou permitem o acesso à sexualidade através desta ferramenta que é o consentimento. E por isso é que é impossível falar de sexualidade sem falar de questões de poder.
A mulher tem vindo declaradamente a ganhar mais poder, cargos de liderança, afirmação, independência, autonomia económica. O desejo sexual também já é mais afirmado pela mulher. Vamos lá à tomada de iniciativa. Por tradição, pensávamos é o homem que está sempre a pensar em sexo. A mulher também já pensa na satisfação sexual. Isto indo ao encontro do que vai experienciando na vida profissional, no que chegam, nos pedidos que chegam ao seu gabinete e do que vai investigando. A mulher quer ter desejo, afirma querer ter desejo e quer concretizá-lo.
Claro, esta é possivelmente, não sei se há uma revolução, não é uma revolução como talvez a pílula, mas efetivamente as crenças em relação à sexualidade das mulheres têm evoluído, não só na perspectiva das próprias mulheres, ou seja, da perspectiva das mulheres sobre a sua própria sexualidade, como da população geral, e de facto tem-se alterado bastante. A ideia vigente, se calhar pensando especificamente em Portugal, não é? Antes do 25 de Abril, seria que, bom, que o sexo era uma coisa privada, claro, que servia fundamentalmente para o prazer dos homens, ou seja, que as mulheres não tinham muito interesse em ter sexo porque não tinham prazer, portanto o sexo seria uma espécie de obrigação, uma espécie de um dever. E esta ideia, eu diria, que se alterou quase por completo, talvez esteja presente em alguns meios, mas eu diria que mesmo os sítios mais recônditos do país, provavelmente nós não vamos encontrar pessoas que conscientemente nos seus discursos que veiculam este tipo de ideias. Não quer dizer que as ideias não tenham sido interiorizadas a algum nível, misturadas com outras, mas provavelmente já ninguém dirá orgulhosamente que não gosta de sexo, ou há pessoas que não gostam efetivamente e que não têm interesse, mas isso é uma questão diferente da que estou a abordar. Mas pelo seu género, não é por serem mulheres que não gostam e não têm interesse. Curiosamente, o que mudou pouco foram as nossas crenças em relação aos homens e à sexualidade dos homens, que continuam a ser tão básicas como antes do 25 de Abril.
E antes do maio de 68.
Eu julgo que aí, se me permita, aí há um elemento que se introduz na sociedade portuguesa a partir dos anos 50, que é a existência de televisão e a divulgação do cinema pelas aldeias. Foi um módulo de mudança cultural fortíssima. Porque antes existia o quê? Existia, se me permitem a expressão que pode ser um pouco ousada, existia o chamado sexo do confessionário. Existia um modelo de controle através do chamado pudor. Por acaso também rima com poder. O pudor é uma forma de castração social, que é uma forma de impedir a manifestação da beleza do corpo feminino, da atuação e da vivência das pessoas. Infelizmente, sempre se confundiu o sexo com o mal, com o tal inferno que ficou para trás, e o sexo, como diz o Papa João Paulo, por acaso bateu-se muito mal nessas questões, mas o Papa Francisco, felizmente, 20 anos depois, está a repor um certo comportamento de normalidade dentro da Igreja. Pudor, tanto quanto possa ser, para guardar a intimidade e guardar a respeitabilidade pelo próprio corpo. Nós não somos um saco de prazer. Nós não somos um saco de sexo, nós somos pessoas que têm sensibilidades diferentes e que partilham essa sensibilidade. E essa será, talvez, a melhor forma de nós fazermos conviver a natureza, que se expressa de modos diferentes também. Portanto, a sociedade portuguesa mudou radicalmente no dia em que entrou uma televisão, e sobretudo uma televisão a cores. Uma aldeia que viu introduzir-se a televisão já não acredita no sexo do senhor prior, passa a expressão. Já não acredita nos conselhos do senhor prior. Afinal, há outros conselhos, há a diferença que uma unicidade católica que nós tivemos em Portugal nos obrigou a pensar e a ser, no antigo regime, no regime do Estado Novo, de pensamento único. A verdade é que a Igreja, felizmente, começa a colocar-se na cidade dos homens e das mulheres, começa a situar-se num sítio de liberdade, começa a ver que o mundo é feito para a felicidade, para aquela felicidade, porque Deus, uma versão de crença, que Deus fez isto muito bonito e fez isto com aquela metáfora dos sete dias, foi fazendo isto e dando, carregando com a mão para fazer e deixar ficar o selo dele, o selo de Deus. A ciência veio mais tarde explicar tudo isto, e bem-vinda seja a ciência que chegou ainda há tempo, estando nós vivos.
Agradeço à psicóloga Leonor de Oliveira e ao jornalista e padre Manuel Vilas Boas por terem aceitado este desafio de falar sobre sexualidade cruzando com a religião. O podcast da Ordem dos Psicólogos tem a produção de Clara Silva e, tal como prometido, vamos terminar com o poema de Natália Correia, escrito numa sessão de Parlamento em 1982. Já que o coito, diz Morgado, tem como fim cristalino, preciso e imaculado fazer menino ou menino, e cada vez que o varão sexual petisco manduca, temos na procriação prova de que houve truca-truca. Sendo pai só de um rebento, lógica é a conclusão de que o viril instrumento só usou parca ração uma vez. E se a função faz o órgão, diz o ditado, consumada essa exceção, ficou capado o Morgado.